Boa noite. Glória ao Senhor. Ele é um Deus bom, Ele é um Deus fiel, Ele é um Deus justo. Nada como aproveitarmos esse tempo para verdadeiramente vermos o sentido do Natal. Porque nós, às vezes, relacionamos Natal com tantas outras coisas e deixamos de ver na palavra de Deus o que significa o Natal. Não é o dia correto do nascimento de Cristo, provavelmente ele nasceu no mês de abril, não no mês de dezembro. Mas isso não é importante, o dia e o mês que ele nasceu. O importante é sabermos que ele nasceu. E Cristo é a porta para a eternidade. Não adianta você tentar esconder isso. Nós temos que saber que o Natal é para celebrarmos que um dia o Filho de Deus, o próprio Deus, se fez homem, para mostrar para você e para mim que Deus existe. Que um dia todos nós estaremos diante dele. E não dá para você brecar. Não dá para dizer eu não quero ir. Porque você não sabe o dia que você irá, mas você irá. Não tem como dizer não. E você tem que estar realmente com seu coração cheio com essa verdade. Essa é a nossa jornada. Eu estou voltando para casa. Porque esse caminho que foi aberto do Jardim do Éden até o trono da graça, esse caminho foi feito por Cristo. Cada um de nós estamos nessa jornada, voltando para a casa do Pai. E nós temos que nos lembrar disso o tempo todo. Porque aquilo que mais a Bíblia diz é que a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. Eclesiastes 5:13, ele começa dizendo. Alguns dizem que quem escreveu Eclesiastes foi Salomão. Ele era o pregador, filho de Davi. O rei Salomão escreveu Eclesiastes. Tudo indica que seja ele. E a Bíblia diz que ele foi o homem mais sábio do mundo. Então, nessa noite, você pode ter diante de você tantas coisas que aos teus olhos podem parecer impossíveis. Mas para Deus é possível. Se você confiar nele, nessa jornada é possível. Nessa jornada é possível. Você não está só. Eu não estou só. Isso é uma grande mentira. Aquele que está conosco é poderoso para fazer infinitamente mais. Versículo 13 de Eclesiastes 5. Grave mal vi debaixo do sol. As riquezas que seus donos guardam para o próprio dano. Então ele viu algo muito grave nessa terra. As pessoas que adquirem riquezas para o seu próprio dano. E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou nada lhe fica na mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Essa é uma realidade que nós não gostamos de pensar. Do jeito que viemos, nós vamos embora. Só que a palavra de Deus nos alerta a termos valores no Espírito, a trazermos um valor no Espírito. Continuando, versículo 16. Também isto é grave mal, precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Nas trevas comeu em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidades e indignação. O que é nas trevas? O mundo inteiro jaz em trevas. O homem que não nasceu de Deus, a mente dele é ignorante em relação a Deus. Ele não entende quem é Deus, ele não conhece a Deus. Ele conhece um Deus de ouvir falar, ele não entende nada do mundo espiritual. Ele não sabe Efésios 6, pega Efésios 6 comigo. Ele desconhece o que é Efésios 6, a partir do versículo 10. Então você pode imaginar, é muito louco às vezes, Mas neste exato momento tem um ser espiritual chamado diabo que está pelejando contra você e contra mim. A Bíblia diz que ele anda ao derredor procurando alguém para devorar. Se ele procura alguém para devorar, não são todas as pessoas que ele pode devorar. Tem pessoas que não são devoráveis. E Pedro diz que aquele que é devorável é aquele que anda em ansiedade. Porque Tiago diz que quando você sabe que deve depender de Deus, não depende nisso, você peca. Olha que interessante. Tiago diz, olha Rita, você sabe que você depende totalmente, exclusivamente de Deus. E quando você tenta fazer nas suas próprias forças, nisso você peca. Porque não vai dar certo. A pessoa que você mais ama e deve amar é ao Senhor. Porque dele provém todas as coisas para você. Eu amo aquele testemunho da Taca, ela não está aqui, mas já contamos tantas vezes. A Taca um dia chegou, depois de uma reunião como essa, em que eu havia começado a reunião, dizendo: você ama verdadeiramente a Deus mais do que todas as coisas? Você ama a Deus mais do que você ama qualquer coisa, qualquer pessoa? Ela chegou em casa, ela sentou naquela poltrona e ficou pensando: será que eu amo a Deus mais do que eu amo os meus netos, meus filhos? E ela se viu há muitos anos passados, quando um dia o sogro dela, que era um cristão, disse a ela: Taca, você ama seu marido mais do que você ama teus filhos? E naquele momento, ela não ia dizer para o sogro dela que ela amava mais os filhos do que o marido. Se qualquer sogra ou sogro lhe perguntar, você vai dizer: não, eu amo o meu marido. Mas não era real. Ela disse: não, eu amo meu marido. Em seguida ele perguntou para ela: se estivesse morrendo afogado teu marido e teus filhos, quem você salvaria, Taca? Ela disse: meus filhos, ela disse. Aí ele olhou para ela e disse: ah, então você ama mais os teus filhos do que o teu marido. E ela se lembrou daquele momento. E ela se viu, ela imaginou um rio na frente dela e Jesus e os netos e os filhos todos morrendo afogados. Quem que ela iria salvar primeiro? Jesus? Os netos, os filhos? Quem ela iria salvar primeiro? E ela lembrou do sogro, dizendo: ah, você ama mais teus filhos. Ela ficou num dilema, sentado ali naquela cadeira. E aí o Espírito de Deus veio ao socorro dela e disse: olha, Taca, se você salvar Jesus, ele salvará o resto. E ela entendeu naquele momento que ele tinha poder para ressuscitar mortos, que Deus tem poder para fazer todas as coisas. E que se ela ficasse com a palavra de Deus, se ela confiasse nessa palavra, se ela depositasse toda a confiança dela nesta palavra, o resto seria acrescentado. Isaías 43, 13 diz o seguinte: agindo Deus, quem impedirá? Quem? Quando Deus está agindo na sua vida, quem pode impedir? Ninguém. Ninguém pode impedir. E Efésios 6, 10, está escrito: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Mundo tenebroso. Há muitos anos eu li um livro que contava a história, era uma ficção, mas uma cidadezinha muito pequena. É uma igreja onde o pastor e os membros passavam tempo orando e orando pelo avivamento da cidade. E começava o livro Anjos Chegando na Cidade e uma batalha no mundo espiritual. O diabo tentando fazer a cabeça da liderança daquela cidade, trazendo opressão sobre a cidade, e a igreja orando e os anjos do Senhor agindo. Parecia uma ficção, mas é exatamente assim. Neste exato momento tem anjos neste lugar, tem anjos me guardando, tem anjos guardando você. Tem anjos lutando por nós nas regiões celestiais. E você tem que se lembrar disso. Você tem que se lembrar que quem está em você é maior do que aquele que anda pelo mundo. E nós sabemos o fim do diabo. Olha Apocalipse comigo. Foi a vinda de Cristo à terra que mudou a nossa vida. Que nos tirou das trevas, que trouxe vida para nós. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Quantas pessoas que você conhece que estão indo para o inferno e nem sabem? Milhares, com certeza. Pelo menos umas 10 você conhece. Que tem uma religião, mas não nasceram de novo. Estão indo na trajetória para o inferno e aparentemente parecem boas pessoas. São cidadãos corretos, pagam seus impostos, são bons pais, boas mães, mas isso garante o céu? Não. A Bíblia diz que isso não garante o céu. O que garante o céu é nascer de novo. Como foi dito para Nicodemos, Nicodemos, você é um homem maravilhoso, Nicodemos. Está lá em João 3. Só que falta uma coisa para você, Nicodemos. Você cumpre toda a lei, mas você precisa nascer de novo. Foi a mesma coisa que o anjo falou para Cornélio lá em Atos 10. Cornélio, você é um homem tão bom, você faz caridade. Mas te falta uma coisa, Cornélio. Você precisa nascer de novo. Sem um novo nascimento, você não vai chegar no céu. Foi isso que um dia nós ouvimos. E nós dizemos, eis-nos aqui, Senhor. Isso aconteceu com você e comigo. Em algum momento da sua caminhada, você encontrou com Cristo. Eu encontrei com Jesus, eu tinha 28 anos de idade. Foi lá no meu quarto. Quando eu não quis mais as minhas verdades, eu quis a verdade dele. Existe uma verdade para tudo o que você está enfrentando. Mas temos que ser fortes e corajosos. Porque não é de uma religião que você precisa. Precisamos entender que o Evangelho está sendo lido na nossa vida. E nós somos convocados pelo céu a pregarmos o Evangelho poderosamente na nossa geração. Apocalipse 12, versículo 7. Olha só, Satanás perdeu a batalha. Ele foi lançado fora do céu. Então não tenha medo do diabo. Você tem autoridade sobre ele. Todo aquele que nasceu de novo tem autoridade sobre Satanás. Apocalipse 12, versículo 7. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Quem seduz o mundo? Satanás. Uma pessoa sedutora é aquela que é envolvente. Ela te envolve, ela te seduz com a fala dela, com o comportamento dela. Se você não tiver sabedoria, você se deixa seduzir por aquele encantamento. Então, Satanás é muito astuto. E a Bíblia diz que ele se transfigura em anjo de luz. Ele vai usar de engano contra você e contra mim. Engano é um tanto de verdade, uma pitada de mentira. Tem pessoas que mentem tão bem, que você acha, você viu, mas você desconfia, você pensa, acho que eu não vi o que eu vi. De tão bem que a pessoa mente. Satanás é o pai da mentira. A mentira não é mais para você nem para mim. Olha só, continuando, versículo 10. Então eu vi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Quem nos acusa? Satanás. Não é Deus que nos condena, é o diabo que nos acusa. Então nós não temos que aceitar condenação. Jesus veio condenar o mundo, veio julgar o mundo. Ele disse que não, ele veio salvar o mundo. Então quem nos condena? É Deus? Não. Um dia alguém foi condenado no seu lugar, no meu lugar. Quem foi condenado foi Jesus, para nós andarmos livres de toda a condenação. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós, o que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. O diabo sabe que pouco tempo resta para ele. E ele está agindo poderosamente, usando todo o sistema do mundo. E nós não somos ignorantes disso. Então, nessa noite, vamos ver a vinda do nascimento. Pega Isaías 9 comigo. Eu quero terminar lendo Isaías 9 nessa noite, para que o Natal seja diferente para você. O mundo inteiro pensa só em presentes e festa e comidas. É muito bom, nós festejamos e é uma festa realmente. Mas a festa que está no teu coração, que está no meu coração, é porque um dia Jesus veio. Essa é a alegria. Alegria de saber que o teu prazer não está no mundo. O teu prazer não está nas coisas passageiras. O teu prazer está nele. Você entrega do seu tempo para ele, para que você aprenda com ele. Porque você é um ser imortal. Um dia, essa casa que nós temos vai cair de nós. Parece que eu tinha 20 anos ontem. Parece que eu tinha 5 anos ontem. Eu não tenho mais 5 anos, nem 10 anos, nem 15 anos. Nem mais 18 anos. E passou tão rápido que eu nem vi. O meu homem exterior se corrompe, a Bíblia diz. Dia após dia ele envelhece. Mas o meu homem interior vai se renovando dia após dia. Porque nós somos eternos. Você nunca vai deixar de existir. Não é fantástico isso? Daqui 1 milhão de anos você vai estar em um lugar. E quem escolhe este lugar é você. Porque você não pode ser destruído por nada. Você vai viver em um lugar. E este lugar quem escolhe somos nós que escolhemos. Porque Deus já fez a escolha. Ele enviou Cristo à terra para que você se tornasse família dele. No mundo só tem 2 tipos de pessoas: quem é família de Deus e quem não é família de Deus. Quem é filho de Deus e quem não é filho de Deus. Por muitos anos eu acreditei que todas as pessoas eram filhas de Deus. E é confortável, é bom pensar assim. Ah, todo mundo é filho de Deus. Mas é isso que a Bíblia diz? Não. Não é isso que ela diz. Só é filho de Deus quem é nascido de Deus. Ninguém aqui, nem todos nós que estamos nesta noite, neste lugar, somos família Andrade. Aqui só tem 3, 4 membros da família Andrade. Por mais que eu os ame e vocês me amem, vocês não são família Andrade. Só que Deus olhou para a terra e fez com que todas as nações do mundo se tornassem uma única nação em Cristo. Todos nós que nascemos de Deus, somos família de Deus. Não é fantástico? Não é extraordinário você andar neste mundo como filho de Deus, filha de Deus? E para você todas as coisas são possíveis, porque para o teu Pai tudo é possível. que o teu pai é dono do ouro e da prata, que o teu pai é dono de todas as coisas, que o teu pai tem poder para ressuscitar mortos. Isaías 9, versículo 1. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulom e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz. Os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Jesus é a luz do mundo. Quem andava em trevas viu grande luz. Ele é a luz do mundo. Então, o que é impossível para Ele fazer para você nessa noite? Nada. Tudo é possível. Trabalho, vida financeira, relacionamento, família. Mas nós temos que crer nele, confiar nele, obedecer a ele, nas instruções que ele passa e nos dá. Continuando, tens multiplicado este povo, alegria lhes aumentastes, alegraram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Quem é esse menino que nasceu? Jesus. E o nome dele é Maravilhoso Conselheiro. Não tem conselhos melhores do que os conselhos de Deus para você e para mim nessa noite. Você precisa de um conselho? Peça a ele. Jesus, seja o meu Maravilhoso Conselheiro, Jesus. Fala com ele. Entrega todas as suas decisões para ele. Deus forte é o nome dele. Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz, enfim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Então, nessa noite, o que nós podemos fazer de gratidão diante de Deus? Porque um dia ele enviou o maior valor que ele tinha. Quero que você seja nessa noite encorajado pela palavra. Eu quero que você entenda que você não é um derrotado. Você não é uma derrotada. Que não existe nada que seja impossível para Deus fazer nessa noite, porque ele fez o impossível se tornando homem nessa terra. Ele fez o impossível quando ele veio à terra. Como Deus, ele veio a este mundo e se manifestou. E por 33 anos, Jesus andou por aqui. E ele não veio buscar os interesses dele. Ele veio buscar os interesses do Pai dele, que nos ama. Então agora você tem alguma dúvida do quanto Deus te ama? De todo o teu coração você acha ainda que Deus não te ama? Que Ele não se importa com você? Se Ele enviou o próprio Filho, se Ele se fez homem, se Ele desceu à terra, Ele não vai lhe ajudar? Ele quer entrar em toda essa bagunça e te ajudar. Mas para isso temos que ter o nosso coração simples e humilde, porque o coração soberbo não aceita a ajuda de Deus. Temos que reconhecer que não podemos, mas que Ele pode. Eu não dou conta, Pai, me ajuda. Eu não sei fazer isso, me ajuda. E você vai descobrir o quão maravilhoso Ele é. Um ótimo advogado, excelente juiz, Maravilhoso Pai, maravilhoso Conselheiro, Príncipe da Paz, um Deus fantástico. Amém? Vamos ficar de pé, vamos terminar? Eu vou aproveitar e pedir para o meu irmão encerrar a reunião orando. Glória a Jesus. Nosso Deus, é bom ter um varão que ora no final de uma reunião. É maravilhoso, não é? E todos nós podemos agradecer e louvar o nosso Pai porque Ele é fiel. Um cacá. Quem não conhece, esse é meu irmão. Tenho uma irmã também muito querida. E é muito bom saber que a nossa casa é salva. Que o nosso Pai é bom, Ele é fiel, Ele é justo. E que Deus ouve o clamor sim do nosso coração. E que nenhum dos nossos há de se perder, porque Ele é fiel. Amém?
Boa noite a todos. Meu Pai, Senhor, eu quero te agradecer nesse momento, Pai, por esse momento que tivemos contigo, Senhor. Por esse momento, Senhor, em que pudemos nos alimentar mais ainda da Tua Palavra, Senhor. Alimentarmos de Jesus. Jesus é o verdadeiro significado do Natal, Senhor. Que Ele possa estar presente, Pai, todos os dias em nossas casas, em nossos corações, Senhor. Que a Sua Palavra, Pai, que a Sua Palavra que se fez vida através de Jesus possa estar presente em nossos corações todos os dias, Pai. Possamos levá-la, Senhor, de uma forma direta, Pai, de uma forma fortalecida nos corações daqueles que necessitam, Senhor. Nós te agradecemos por esse momento, por todos que estão aqui, Senhor, por todos os familiares, Pai, pelas vidas presentes aqui, pelas vidas, pelos pedidos que todos fizeram aqui, Senhor, por esse momento, Pai. Nós te agradecemos, Pai, e pedimos, fica conosco sempre, Senhor, em nome de Jesus. Amém.